Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Jorge, o cocheiro de Gaspar, era um homem membrudo de fisionomia áspera, tipo mais puxado a espanhol que a brasileiro. Cabelos negros e crespos achatados na testa pelo uso constante de um grosseiro chapéu de feltro, olhos escuros, cor de tabaco, barba espessa, fartas sobrancelhas arrepiadas, nariz grosso afogado em sangue, dentes grandes e quadrados. Cobria-lhe a pequena parte do rosto que não fora conquistada pela invasão brutal dos cabelos, um moreno quente, listroso, cheio de vida e de força. Tinha as mãos largas e resguardadas de músculos possantes, peito amplo e pescoço vigoroso. Entretanto, por detrás daquela estatura gigantesca e de energia de seu todo, estava um coração brando e flexível. Jorge era um bom homem. Gaspar tomara ultimamente a seu serviço, mas já o conhecia de longa data. O médico misterioso exercia sobre ele grande influência moral e votava-lhe amizade. Quando, na noite do infeliz jantar, Ambrosina fugia por um lado da chácara, procurando abafar os passos para não ser percebida pelo marido, Jorge entrava pelo outro, com a precaução de quem deseja surpreender alguém. A moça ganhou a rua-lhe, seguindo as recomendações do amo, foi ter a janela da dispensa. Estava aberta, Jorge galgou-a, acendeu aí a sua lâmina furta-luz e, estendendo o pescoço, espiou para a sala de jantar, por cima da porta pela qual justamente pouco antes fugir aquela. O cocheiro não podia, de onde estava, ver com quem altercava o doido, mas segundo o que lhe havia dito Gaspar, devia ser com Ambrosina. A sala continuava quase às escuras. No momento em que Leonardo ia lançar-se sobre Alfredo, Jorge abriu de improviso a porta da dispensa e avançou resolutamente para ele, com um revólver em uma das mãos e a lanterna furta-luz na outra. O doido voltou-se assustado, escondendo a faca nas costas. Dá-me já desse ferro, bradou-lhe o cocheiro. Leonardo atirou humildemente a faca ao chão. Retraiu-se. Jorge apanhou-a e perguntou-lhe asperamente se ainda tinha alguma arma consigo. O doido meneou afirmativamente a camira cabeça e, refilando os dentes, apontou para estes. Dessa arma não tenho medo, rosnou o cocheiro, mas revistemos sempre as algibeiras, e começou a palpar as roupas de Leonardo. Não me faças com as cegas, gritou este, torcendo-se todo a rir, e fugiu-lhe das mãos. Tratemos agora da menina, disse aquele. Alfredo saíra, afinal do seu esconderijo. Jorge chegou-lhe a lanterna ao rosto e olhou com surpresa. O quê? Pois era o senhor que cá estava, seu Alfredo. Como o diabo me afirmou o patrão que era a dona Ambrosina. Alfredo engoliu a última saliva, que o medo lhe havia gelado na garganta, e explicou a situação com a voz ainda trêmula. Um rumor lá fora chamou nesse momento a atenção de Jorge. Com os diabos, que lá se nos vai o doido. Leonardo, com efeito, enquanto os dois conversavam, galgara a janela da dispensa e fugira pelo jardim. Foi nessa ocasião que ele seguiu para onde estava Ambrosina. Alfredo e o cocheiro, depois de se certificados de que Leonardo não se havia escondido na chácara, apagaram o gás, fecharam a casa a pé pelo melhor que puderam e seguiram para a rua. Por onde diabo teria tomado aquele maldito? Dizia e repetia Jorge, a olhar para todos os lados, até que percebeu Leonardo na ocasião em que este surgia junto à mulher. Jorge correu para lá e Leonardo, mal bispou, abriu num carreirão pela estrada a fugir. Fique com ela! Bradou o cocheiro a Alfredo, que eu vou na pista daquele danado, e lançou-se a perseguir o doido. 10 minutos depois voltava coberto de suor. O demônio. Mas deixa estar que não as perdes, patife. O lugar dos doidos é no hospício. E voltando-se para Ambrosina, que recuperava os sentidos. Ora, em que bonito estado deixou esta pobre criatura. Peste de um maluco. Praguejando cada vez mais, o cocheiro amparou Ambrosina nos braços.
Pobre senhora!
Tem os pés que são uma lástima. Resolveu-se que iriam pernoitar em casa de Jorge. Ambrosina, por ser este o sítio de mais perto, e Alfredo porque jurara aos seus deuses não largar aquela noite a companhia do cocheiro. Nada que o doido podia encontrá-la ainda pela estrada. Começou a ver. Só meia hora depois, apareceu um carro, depois de outra meia hora, chegavam os três à modesta habitação do cocheiro, uma casinha na praia do Rossel. Porta e janela, pouca mobília, quartos acanhados. Jorge era viúvo e tinha uma filha já moça, Laura, encanto da sua vida, e quem, nos arranjos da casa, ajudava a avozinha Benedita, mãe do cocheiro. Apesar de pobre, a habitação era araceada e risonha. Tudo ali respirava paz. A chegada do carro sobressaltou os tranquilos moradores. Laura veio logo à porta saber o que havia. A casa não tinha corredor e via-se, mesmo de fora, a salinha simples e guarnecida de velhos móveis. — Ó, Laura! — gritou o cocheiro, apeando-se. — Anda daí a ajudar Dona Ambrosina, que aqui vem a cair de fadiga. Ambrosina fina foi recolhida ao melhor lugar e à melhor cama que havia na casa. Jorge rejubilava na satisfação de prestar aqueles socorros e recomendava que nada faltasse aos pedes sem calcular o desgraçado perigo e metia em casa e desgraça que preparava para si e para os seus. Alfredo, aborrecido com o estado das suas festas, penetrou na sala do cocheiro. Era uma salinha limpa e arejada pelo mar. Havia entre a porta e a janela nela uma velha cômoda, sobre a qual, ao lado de um silencioso e caduco relógio de metal amarelo com uma epianha, aprumava sombriamente um aguilhão de gesso, com o seu olhar de yargue debaixo dos do chapéu a polichinelo, com as suas botas e o seu capote, com uma das mãos instaladas legendariamente no peito, a outra segurando uma canudo, que queria dizer um óculo, esse boneco de gesso. Ali, e onde ouviam, tiveram uma agitadora influência sobre o obscuro destino de Lara. Aos domingos, quando Jorge reunia alguns amigos para jantar, era ele objeto de calorosas discussões. Havia sempre na roda algum cego entusiasta do famoso corso que, sacudido um bocado pelo vinho do figueira do cocheiro, divagava de orelhas sobre as campanhas napoleônicas, comunicando o próprio entusiasmo aos companheiros, para os quais os fatos da vida de Bonaparte tomavam proporções sobrenaturais e divinas. Laura cresceu e palpitou sob a influência dessas conversas, e, sem conhecer a verdadeira história de Napoleão, deixou-se magnetizar pela cativante poesia da lenda. Aos 15 anos, quando toda a donzela constrói o seu ideal de amor pelo que conhece de mais grandioso e de mais belo, ela formou o seu pela fiel figura de gesso que ali, ao lado do inocente relógio, se deixara pintalgar pelas moscas do dia do casamento de Jorge. A pobre sonhadora contava intimamente com a súbita aparição de um jovem militar, ardente e corajoso, que a tomasse da praia do Russel e assentasse no trono de França. Só depois de muito esperar em vão, foi que se desenganou e se decidiu aceitar qualquer outro sujeito que ao menos se parecesse fisicamente com o grande homem. Quem mais estava no caso era o João Braga, por algum cunho Vela de Cebô, em razão de sua farinhenta brambura e da sua figura grossa e curta. Um honesto padeiro, ainda moço, muito parecido efetivamente com o Napoleão de Gesso. Laura ficava horas esquecidas a olhar para o narigão aquilino do Vela de Cebo, para sua testa desafrontada, para os seus olhos fundos e carrancudos, para sua boca sem lábios e para aquele enorme queixo farto e redondo como um papo. Ninguém atinava com a razão que levou a bela filha de Jorge, a flor do Russão, a gostar de semelhante criatura. Caprichos de mulher, explicava um dos amigos do cocheiro, e cita proverbialmente, a mulher só não se casa com o carrapato, por não saber qual é o macho. O fato é que então Laura gostava bem do seu padeiro. Um dia ofereceu-lhe uma cigarreira de miçangas, que bordara durante o mês inteiro, e esse trabalho foi muito apreciado no bairro. Alguém profetizou logo que ali estava uma menina de grande futuro. Dêem-lhe asas. Dêem-lhe as, resumiu da teoria do carrapato, e verão depois o que sairá dali. Mas não será amarrada ao Vela de Sebo, que a Laurita há de ser algum dia alguma coisa. Laura conhecia vários livros, romances quase todos. O pai às vezes lhe ouvia falar de coisas estranhas para ele, com um sorriso cheio de respeito e iluminado de amor. Quando ela dava na aula o Dom João de Castro, e dizia depois em casa a sua lição em volta e corrida, o pobre cocheiro extasiava-se, acompanhando com a fisionomia os menores gestos e movimentos da filha. E se alguém da sua roda precisava de uma carta de mais circunstâncias, ou de um desenho para certo do bordado, ou de molde para um vestido de fez, não há mais ninguém, procurava Laura, e ela sempre resolvia a dificuldade. O pai sentia por tudo isso um grande orgulho. Não, a certeza de que dei à pequena uma educação de princesas, isso é que tenho. Dizia ele e acrescentava, a Laura até o francês sabe. Traga-lhe aí qualquer livrinho em francês, e se ela não o destrinchar logo. Aqui está quem dá as mãos à palmatória. Do outro lado do relógio havia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, fundida em porcelana e pintada vistosamente de cores vivas. Servia-lhe de pianha um globo representando o mundo, sobre o qual uma cobra se debatia debaixo de um dos pés da Virgem. Nossa Senhora da Conceição era padroeira daquela boa gente, e no dia que lhe conferiu o calendário cristão, nunca deixou ela de ver ladainha e as suas velas de cera. Vinha já de longe esse costume, a mãe de Jorge. Em tempos de melhor fortuna, havia tido um rico oratório consagrado àquela santa. Esse oratório naufragou uma vez com seu homem, que era embarcadiço, e desde então foi substituído pela modesta Lana, ao lado do sisudo relógio, fazia pendante com Bonaparte. Na pequena sala de jantar, fumegava lá dentro a ceia, que a vozinha acabava de retirar do fogo. Jorge declarou que tinha o estômago no espinhaço e chamou os hóspedes para a mesa, mas Ambrosina que a deixassem descansar. E Alfredo prometeu fazer-lhe companhia ao café, desde, porém, que tivesse tomado um banho que lhe arranjaram e vestido um par de calças que lhe emprestara o serviçal dono da casa. A narração que a sua família fez o cocheiro de tudo o que ia havia sucedido à desditosa Ambrosina causou grande comoção. Laura, principalmente, se mostrou em extremo impressionada e parecia disposta a proporcionar à interessante hóspede todos os serviços que dependessem do seu desvelo. O caso lhe fizera vibrar a fibra adormecida do seu temperamento romântico. A visionária sentiu-se empenhada na sorte dramática daquela mísera e formosa heroína de uns amores tão desgraçados. Não se fartava de contemplá-la. Ambrosina tinha febre. Haviam-na obrigado a mudar de roupa. Friccionaram-lhe o corpo com aguardente e envolveram-nos nos pés feridos em panos velhos de linho. E ela, de olhos fechados, com a respiração alterada, gemia de leve no endorpecimento do seu estado. A cama era larga de casasa, uma velha cama de madeira escura, alta do chão uns 4 palmos, e com imensa cabeceira guarnecida de maçanetas. A pálida enferma, meio envolvida nos lençóis, tinha uma postura dolente, a cabeça afogada na sombra mácia dos cabelos, o colo oprimido e a garganta cheia de suspiros. Estava derreada sobre o lado do coração, o braço direito caía-lhe negligentemente ao comprido do corpo, e o outro se estendia para fora da cama, com a mão aberta na posição de pedir esmola. Laura contemplava tudo isso, como se tivesse defronte os olhos uma bela obra de arte, via atentamente a cor e forma, parava embevecida, a considerar os pequeninos detalhes, e teria ímpeto de reproduzir, na tela ou no barro, aquele modelo, se na sua pobre educação houvesse entrado a pintura ou a estatuária. Depois de longo contemplar, não resistiu ao desejo de corrigir. Puxou mais para o ombro a cabeleira de Ambrosina. Chamou-lhe o braço direito para o colo, endireitou as dobras da camisa e dos lençóis, e então afastou-se um pouco e mirou-a, cada vez mais embevecida, com os olhos apertados e a cabeça vergada, como uma artista que se revê na sua obra. Não se podia furtar a poética impressão que lhe causava a amante de Gabriel. Seu pai já lhe havia falado nela, mas da vida de Ambrosina, Laura só conhecia as exterioridades, que todavia nenhum valor teriam a seus olhos sem o concurso da paixão de Gabriel, que lhes dava um forte gosto de romance, ligeiramente apimentado pelo trágico elemento da sanha do marido louco. Ambrosina havia-se imposto ao seu espírito e ao seu coração pelos mesmos processos que Bonaparte, com a diferença, porém, de que este tanto mais avultava quanto mais longe se perdia nas sombras do desconhecido, ao passo que a outra crescia agora de súbito com a sua aproximação. Quantas vezes, depois de enervante, entuleitou algum livro sobre o legendário aventureiro? Não ficava a pobre sonhadora tomada na sua obscuridade por um sentimento desconhecido e indefinível que a arrebatava para o mundo fantástico das lórias? Nessas ocasiões, aproveitando o cair do sol e a ela assentar-se à beira do mar, defronte da casa, com o livro esquecido entre os dedos. Aí permanecia horas mortas, a olhar abstratamente para o segredo murmuroso das águas, alheia inteiramente a tudo que a cercava, e presa de um sofrimento ao mesmo tempo amargo e doce, que a fazia chorar. Qual é a dor que se apoderava da mísera criança? Ela mesma não sabia dizer. Sentia que o coração lhe soluçava, sentia que de dentro lhe partiam reclamos e aspirações desejava e queria, mas não podia dizer o quê. Em sua imaginação havia-se formado um mundo de meras, com uma existência de dores e prazeres leais, mas tudo vaporoso, fugitivo, confuso como um sonho. E Napoleão representava sempre o principal herói dos seus enlevos. Variavam as circunstâncias, variava o cenário, mas o vulto misterioso do cativo de Santa Helena estava, embrulhando-se a pote de batalha, o ar profundamente frio, o gesto pavoroso, o olhar cheio de predestinações. E, o que é mais estranho, Laua, no capricho dos seus arrobos, achava sempre meio de reunir e conciliar os personagens, os fatos e os lugares mais incongruentes e desencontrados. Lera Graziella, de Lamartine, e o sentimento de tristeza que arrebatou Tô com semelhante leitura, bem longe de possuir a ingênua melancolia da Prositana apaixonada, levou a edificar um dos castelos do seu mundo tástico nos rochedos de Ischia. E aí mesmo, nesse castelo suspiroso e poético, o encapotado cativo de Santa Helena penetrou despoticamente para tomar o melhor lugar. Um dia depois de reler aquela obra, Laura encostou-se à janela, olhando vagamente para as águas. Um italiano à rua, com seu realejo, principia a moer ao mar Celeza. A tarde precipitava-se no crepúsculo e enchia a natureza de tons melancólicos e doloridos. Laura conhecia algumas passagens da Revolução Francesa, narradas enfaticamente pelo autor de Graziella, na história dos Girondinhos. E aquela pobre música, arrancada de um realejo por um mendigo, foi o bastante para arrastá-la ao seu mundo fantástico. E então, sob o poderoso domínio do sentimentalismo retórico da Marselhesa, a infeliz caiu vítima uma crise muito mais forte que as anteriores. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos e o coração lhe palpitou com veemência. Teve uma terrível noite de febre e de ansiedade. O pai e a avó viram-se aflitos. O médico cobriu-os de perguntas e olhava atentamente para os olhos expressivos de Laura. Não é nada, dizia ele depois, em particular ao cocheiro. E segredou-lhe alguma coisa ao ouvido. Não, respondeu Jorge. Isso foi logo que ela entrou nos 14 anos. Hoje está com 16. Ela tem algum moro? Qual? Teve um, mas foi tolice de criança. Passou-to. Entanto, pode conver converter-se em seriá-la. Desses o casá-la? Jorge vivia preocupado com a ideia de casar a filha. Mas não achava jeito de tocar-lhe no assunto. Além disso, coitada? Pensava o bom homem, a quem diabo iria ela escolher para marido? A pobre rapariga só conhecia gente que lhe podia encher as medidas. Laura estava, com efeito, na crise fisiológica em que as aves cantam, e ter-se-ia dedicado exclusivamente a preparar o seu ninho, se, como dizia o pai no seu rude bom senso, houvesse por ali algum rapaz que lhe enchesse as didas. O Vela de Sebo, apesar de toda a sua semelhança com Bonaparte, fora posto à margem, desde que ultimamente videra para emborrachar-se aos domingos. Laura, pois, não tinha quem dedicar os gorjeios da sua puberdade. Seu canto de amor ficou sem restos e transformou-se em gemidos, que foram cair aos pés de Ambrosina como um tesouro sem dono. Eis em que condições olhava, embevecida, a filha do cocheiro, para aquele formoso ser que permanecia prostrado sobre a cama. No quarto reinava o silêncio triste das noites de chuva, só se ouvia a conversa monótona de Jorge, que na sala próxima almava café com Alfredo, servidos pela velha Benedita. Fez-se mais tarde, e Jorge, depois de cuidado o hóspede, disse aos seus que se recolhessem. Teve-se de armar uma cama para Alfredo. Na sala de visitas, Laura dormia ao lado de Ambrosina, no mesmo leito. Daí a meia hora, estavam todos acomodados. Laura fechou as portas do quarto, soltou os cabelos e despiu-se. A amante de Gabriel continuava a dormir. A menina sentou-se perto dela, quedou-se a contemplá-la com um olhar profundamente meigo. A espaços, leves suspiros entreabriam os lábios da adormecida. Laura vergou-se sobre ela e deu-lhe um beijo,